Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos conversando com a doutora Michele Ferraz, psicoterapeuta, psicanalista. A gente está falando um pouquinho sobre essa importância da psicoterapia na vida das pessoas, né? E, obviamente, nós esbarramos a educação e vamos levar esse programa. Obviamente que a educação vai aparecer sempre aqui. Doutora, eu queria perguntar para você... a gente encerra o último bloco falando de competitividade, né? Na educação também. Como que a gente traz a sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, que é essa ideia, né, do sujeito competitivo, você ser... quanto mais você faz, mais você tem que fazer, mais você tem que ser você mesmo, então você tem que dar conta de tudo e tal, né? Sem entender, trazendo a MPB para essa conversa, que o mundo é um moinho, né? Como que a gente traz essa conversa dessa sociedade tão competitiva e também o sofrimento que é provocado? E, obviamente, que isso vai aparecer também nas salas de aulas, né? Como que a gente pensa isso, doutora?
Com certeza, né? A competitividade, ela está realmente... Isso é um... Ela está demais, né? Muitas vezes, ela não é ruim desde que você saiba equilibrar, né? O ruim é quando você não mede esforços no sentido de... Isso acontece dentro da escola também e na vida adulta. O quanto você não se preocupa com o próximo, né? E muitas vezes isso acontece cada vez mais. As pessoas realmente elas atropelam umas às outras. E vai embora, né? Pensando no dela, pensando no que ela precisa. E isso a gente leva para a vida, assim, né? Não só dentro da escola. Isso realmente faz parte dessa nova era, né? Eu preciso mais, eu quero mais. Tudo muito rápido, né? Tudo muito imediatista, né? Então, isso é um problema também quando se tem esse modelo de tipo, não tem problema o que está acontecendo com o outro, o que importa é o meu.
Óbvio, vou ter que voltar nisso. Isso provoca muito sofrimento no sujeito. Como é que as pessoas precisam observar isso, né? Principalmente na formação, que a gente estava falando no primeiro bloco, dessa ideia de formar a pessoa para ver se ela vai conseguir alguma coisa com isso. Eu lembro que, em uma oportunidade, eu estava vendo uma chamada de uma prefeitura em que tinha aulas de natação. E aí, foi interessante o recorte, porque na chamada, o professor estava ensinando e tal, aí entrevistou duas menininhas que estavam fazendo natação. Aí perguntou, falou, você gosta de vir aqui? Eu falei, eu gosto muito de vir aqui e tal, eu gosto de brincar, eu gosto muito de nadar e tal, tal. E aí entrevistou a outra. Não, eu estou fazendo isso aqui para ver se eu consigo alguma coisa com isso no futuro. Então essa ideia já é introjetada no sujeito, né, que ele não pode mais pegar um filho dele e colocar numa escolinha de futebol. Ele chega na escolinha de futebol, o filho é treinado para ser um jogador de futebol. Ele põe no balé, uma menina, um menino no balé. Ele vai pôr no balé, mas ele vai ter que ser o melhor bailarino, ele vai ter que ganhar alguma coisa com aquilo ali. Ele põe na natação, é a mesma coisa. Então, como lidar com isso? Porque isso também provoca muito sofrimento nas pessoas, né? Como é que a gente pensa isso, professor? Doutor?
Isso provoca, sim, muito sofrimento. Vai muito pro lado da ansiedade, né? O quanto isso vem trazendo cada vez mais essa ansiedade. Então, você pergunta para uma menina, né, sobre a natação, eu tô aqui porque eu quero alguma coisa para o futuro. Então, isso é muito colocado pelos pais, né, essa ideia de que, olha, eu vou investir em você e precisa de um retorno, né, vai muito além de que eu preciso colocar meu filho para fazer um esporte, eu preciso colocar meu filho para fazer uma aula, para ele ter uma aula de pintura, não, eu coloco meu filho e eu cobro dele um retorno do que eu estou investindo, né? Então, isso traz realmente um sofrimento muito grande e amplia muito mais essa competitividade, né? As crianças já crescem vendo que eu não posso perder tempo, né? Então, se eu estou fazendo uma natação por fazer, eu estou perdendo tempo, né? E não é por aí, né? Então, o esporte, né, para as crianças, ela é muito importante, né? Desenvolver coordenação motora, desenvolver o lado social, né? Então, tem muitas coisas importantíssimas, né? E aí os pais já colocam para a criança que, olha, você está... estou colocando você para fazer essa natação e você tem que dar um retorno disso. Isso é prejudicial demais para as crianças, né?
Eu queria que a senhora fizesse um recorte também, como que isso atrapalha, na construção do lúdico, né? O social, né? Eu imagino assim... Ele também, ou na maior parte deles, é construído no lúdico, né? E essa ideia, da romantização, né? A pessoa lidar um pouco mais com os saberes da literatura, né? Da poesia, da música, das artes. Então, lidar com tudo isso, lidar com o próprio esporte, né? De uma forma sadia, sem esse tipo de cobrança, é fundamental para a formação do indivíduo, né? Como que isso pode aparecer lá na frente? Porque a gente tem falado também de muito suicídio. Falei semana passada aqui numa entrevista de adolescentes, né? Que tem suicidado, né? Aumentou muito o índice de suicídio e tal. Isso tudo, esse sofrimento forte, pode estar aliado com essa cobrança já desde a infância também, doutor?
Com certeza. Na verdade, as crianças, né, elas precisam de liberdade, né? As crianças, elas precisam de pegar uma folha e fazer um desenho da criação dela, né? E mostrar o que ela tem ali dentro dela. E muitas vezes acontece que a criança faz um desenho, ela vem para a mãe ou para o pai ou para o cuidador, né? E mostra o desenho, mas aquele desenho nunca está bom, né? Não, você precisa fazer melhor, você precisa ser, né? Então é incentivada essa competitividade logo ali, né? Então, esse número, né, assustador de suicídio mesmo que a gente vê, vem muito com relação ao quanto o filho realmente ele se sente só, né? Ele não se sente valorizado, né? Isso falta muito, né? Então, olha, filho, que lindo, ó, que bonito. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua criação. Então, essa liberdade que falta muito, né? A liberdade de poder criar, de poder brincar do que quiser, sem estar ali sempre com uma obrigação, né? E sem aumentado demais as obrigações, né? Então, vai para o esporte, mas olha, não é simplesmente entrar no time de futebol, daquela escolinha de futebol e jogar. Não, você tem que ser melhor. Então, fez um gol, não, mas você precisa fazer dois agora. Então, isso é muito ruim, isso é muito nocivo, né? Essa falta de ser valorizado mesmo, né? O quanto esses pais que impõem, né, esse modelo de, tipo, eu quero que você seja competitivo, né? E incentive essa ansiedade, né, na criança, isso faz com que a criança se sinta muito desvalorizada, muito só.
E aí eu tenho que puxar aí agora para o seu lado, porque é fundamental isso. Tratar a família, tratar os pais, antes de tratar as crianças, tratar os pais ou tratar juntos, é fundamental nesse contexto, porque o processo de ansiedade vem de cima para baixo, que a criança nasce igual um HD, né? Zero, né? Ele não tem nada, né? Aí você vai introjetando nele, inclusive ansiedade, medo, perversidade, essas coisas todas, você vai introjetando na criança, né? Tá por aí, doutora?
Sem dúvida. Sempre digo que eu gosto muito de trabalhar com a família. Eu nunca atendo apenas uma criança, né? Porque às vezes os pais, eles levam realmente a criança para terapia, porém, muitas situações vêm de trás, vêm dos pais, né? O problema sempre não é na criança, né? Embora o comportamento esteja aparecendo na criança, né? Ou não está indo bem na escola, ou está agressiva e tudo mais, a gente precisa olhar para os pais também. Então, os meus atendimentos sempre são nesse, nesse caminho, né, de olhar para a família mesmo, né? E esse é o maior desafio, né? Porque muitas vezes a criança para os pais que é o problema, né? E fazer com que eles compreendam o quanto vem de comportamentos deles, né? Tem um grande desafio.
Esse, nós estamos diante, nesse momento agora, com essa sociedade competitiva, do maior desafio, talvez psicológico, perto, com a pandemia também, na medicina, o maior desafio dos últimos 100 anos, né? Para a psicologia, para a psicanálise também, é talvez o maior desafio, sim. Você tem percebido isso na clínica, esses aumentos assim, de procura e também aquela desespero da pessoa que não está tendo condição econômica, né, de manter o tratamento, tem que sair e buscar uma outra alternativa, doutor?
Sim, nesse momento em específico, né, da pandemia, a procura está gigante realmente, né? As pessoas realmente estão precisando muito de um apoio psicológico, né? Mas aí vem o outro desafio, né? Vem o lado econômico, né? Dessa crise toda. E muitas vezes esse processo, né, terapêutico, ele precisa ser interrompido, né? Por conta do momento vivido pela pessoa, né?
Agora eu queria fazer uma correlação disso com não só com a família, com a escola, mas olhando pela criança, assim, pelo lado da criança, da formação do adolescente também. A gente pode tirar, e aí depende muito de você que é profissional, esse olhar que a criança tem de baixo para cima, assim, com relação aos pais, assim, à medida que ele vai passando por esse processo de cobrança, esse processo de... Eu lembro que teve uma pauta que eu fiz também, que é colocado que as crianças têm hoje uma rotina muito mais pesada, às vezes, que os pais. Ela vai para a escola de manhã, à tarde tem balé, depois tem não sei o quê, depois tem natação, depois tem inglês. Então ela fica o dia inteiro, vai chegar em casa às 7 horas da noite. Chega em casa, ainda tem o dever de casa ainda. Vai dormir 10 horas da noite, acorda às 6 horas da manhã. Esse estresse que é colocado na criança, essa cobrança toda, como é que a criança, como é que você vê no, na clínica isso aparecer e como é que isso deve ser tratado para não causar um mal maior no futuro?
Isso é muito sério e é muito constante, né? Não é um caso isolado, um caso ou outro que nós temos, né? Hoje as crianças, elas fazem realmente aula de música, é um esporte, é um reforço para a escola. A escola em si, que já é um batalhão, né, de conteúdo por matéria. Então, eu atendi uma criança que, semana de prova, em uma matéria ela tinha 90 páginas, uma criança de 9 anos, assim, 90 páginas para estudar para a prova, então, de uma matéria. Então, assim, era um dia aquela prova, no outro dia outra prova, a semana toda, e uma escola extremamente puxada. E a família realmente quer esse modelo dessa escola mais tradicional, né, que visa um vestibular mesmo, e ainda coloca a criança para fazer várias outras coisas. Então, precisa ter um olhar do porquê, né? O porquê que esses pais colocam os filhos para fazer todo dia uma atividade diferente, todo dia a rotina muito puxada, de fato, né? E muitas vezes, sim, se a gente parar para pensar, a agenda do filho é muito mais cheia de compromissos do que a dos pais, né, do próprio pai. Então, isso é muito complicado, né? E tirar essa ideia dos pais, mudar esse olhar, né, deles, para que eles percebam o quanto essa criança tem de ansiedade por conta de tudo isso, o quanto ela faz muitas coisas apenas porque ela precisa fazer. Ah, ela vai para aula de música, mas ela não gosta, ela não quer estar ali, né? Ela vai pro futebol, mas na verdade ela queria estar fazendo um outro esporte, né? Mas não, tem que fazer o futebol. É, vai para natação, mas queria estar no futebol. Então, mas não tem opção, vai ponto final. Né? Então, falta essa sensibilidade dos pais, né? De olhar para a criança e perceber, nossa, meu filho precisa de tempo para brincar, meu filho precisa de tempo ocioso para fazer um desenho livre, a hora que ele quer desenhar, vou lá e desenho, não tenho esse tempo. Né? Então, de certa maneira, com essa rotina, acaba que vai minando a criatividade, vai minando o desejo de espontâneo de fazer algo, né? Então, sempre eu tenho coisas para fazer. Nossa, mas eu tô com uma vontade de fazer um desenho, mas eu não vou fazer, tô cansada. Já fiquei na escola com lápis na mão o dia todo. Então, isso é complicado.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco de sofrimento, né? Na realidade é isso, mental, no campo da psicoterapia, né? Da psicanálise, da psicologia. E a gente volta daqui a pouquinho, é um minuto só. Nós estamos conversando aqui com a doutora Michele Ferraz. É um minutinho só.